Se é a Voz da América transmitir em português a partir de Washington, hoje 9 de março, aos microfones a partir de agora Álvaro Lugero Andrade. Vamos ver os títulos de atualidade quando são 12 horas e 30 minutos aqui na capital americana, com 6 graus. Hoje, presidente e líder da oposição no Quênia encontram-se para sanar as divergências entre eles. O mundo reage a encontro previsto para maio entre os presidentes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte. Responsável das Nações Unidas afirma que condições de vida dos sírios são as mais terríveis de sempre. Outros temas para desenvolver nos próximos 30 minutos. Frelimo e Renamo trocam acusações na campanha eleitoral em Nampula. Governo de Moçambique e industriais debatem setor na segunda-feira. Começa a surgir financiamento para as eleições na Guiné-Bissau. Operação Lava Jato vasculha a casa de ex-ministro. E o comércio global muda com aumento de tarifas de importação de alumínio e aço, anunciado pelo presidente americano. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, através das nossas rádios afiliadas e em São Tomé e Príncipe, também através do retransmissor da Voz América. Estamos na internet, o nosso endereço já sabe, voaportugues.com, e ainda no telemóvel em portugues.com. Também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, sempre com a mesma referência, VOA Português. E no WhatsApp, pode escrever aí, anotar aí o nosso número, mais um, 908-652-4584. Hoje na produção de Doris Dobson, a apresentação é de Álvaro Lugero Andrade. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, sexta-feira, 9 de março, o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e o líder da oposição, Raila Odinga, anunciaram hoje um acordo para resolver a crise política que o país vive desde as eleições do ano passado. Depois do encontro, Kenyatta e Odinga apareceram juntos com o presidente a garantir que vão começar um processo para unir o povo do Quênia. A divisão termina aqui. Iniciamos o processo de construção do país, acrescentou o líder da oposição, que apertou efusivamente a mão do presidente diante dos jornalistas. Este é o primeiro encontro entre o presidente e o líder da oposição desde as eleições presidenciais de agosto do ano passado, que Kenyatta venceu, mas que foram impugnadas pelo líder da oposição e repetidas a 26 de outubro, apesar do boicote da oposição. O encontro entre os dois líderes acontece no dia em que chegou ao país o secretário de Estado americano Rex Tillerson. Os vizinhos da Coreia do Norte saudaram a surpreendente notícia de que o presidente americano Donald Trump vai se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong-un para discutir o fim do programa nuclear norte-coreano. O primeiro-ministro do Japão saudou a liderança de Trump na questão do programa nuclear da Coreia do Norte e anunciou que vai se deslocar a Washington para discutir o encontro. Um porta-voz do governo da China descreveu a notícia como sendo um sinal positivo. Aqui nos Estados Unidos, o senador Lindsey Graham disse que a política de sanções contra a Coreia do Norte está a dar a melhor esperança em décadas de se resolver a ameaça norte-coreana por meios pacíficos. O surpreendente anúncio foi feito ontem à noite por Chung Yoo-young, diretor do Departamento de Segurança Nacional da Coreia do Sul, que esteve aqui em Washington para informar o presidente Trump e entidades da Casa Branca sobre o progresso democrático feito durante a sua visita a Pyongyang no início da semana. Na Síria, as condições de vida dos civis são as mais terríveis do que nunca, destacou o alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, quando o conflito no país entra no seu 8º ano. Os civis enfrentam condições mais terríveis do que nunca. 69% lutam pela sua sobrevivência na mais extrema miséria, afirmou Gandhi. Um ataque executado por um homem-bomba nesta sexta-feira num bairro xiita de Cabul, capital do Afeganistão, deixou pelo menos 9 mortos e 18 feridos. Um polícia está entre os mortos no atentado que aconteceu perto do local onde se realizava um evento para marcar o 23º aniversário da morte de Abdul Ali Mazari, líder da comunidade xiita Hazarara, assassinado pelos talibãs em 1995. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu o ataque numa mensagem no Telegram e cuja autenticidade não pôde ser ainda verificada. E a polícia britânica pediu hoje o apoio do exército e alargou a investigação ao envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, que continua inconsciente em estado muito grave. Segundo a imprensa britânica, mais de uma semana de militares foi destacado Mais de uma centena de militares foi destacada para apoiar a Scotland Yard. A circunstância de um polícia britânico ter sido também exposto ao veneno, uma substância que atua sobre o sistema nervoso, acentua a pressão sobre as autoridades britânicas para que sejam identificados os responsáveis pelo ataque. E quando são 12 horas e 35 minutos na capital americana, Voz da América, transmitir para todo mundo em português, vamos até Nampula, onde continua a acontecer a campanha eleitoral para a segunda volta da eleição intercalar para a presidência do Conselho Municipal da cidade, que está a decorrer num clima de acusações. A Renamo diz que o candidato de Frelimo está a usar espaços públicos para a campanha e a Frelimo acusa os membros da Renamo de destruição do material de propaganda eleitoral, como nos conta a Adina Suarelli, desde Nampula.
O porta-voz do candidato da Renamo, Ossou Fulani, acusou o candidato da Frelimo de usar espaço público para a campanha e apresentou como exemplo a escola de Moegane.
Vai à escola de Moegane como um exemplo para fazer campanha, aglomerando todos os professores, servindo o diretor da escola como mestre de cerimônia para fazer campanha eleitoral. Isto é grave. E o mais grave ainda é ver a Polícia da República de Moçambique acompanhando, mesmo sabendo que há um ilícito. Nós estamos num país em que a Frelimo de todos os setores age em conluio. E é muito mau. Temos que perceber que a lei é para ser cumprida e nós alegamos que estamos num Estado de Direito Democrático.
Para além disso, Lani disse, sem avançar números que há na cidade de Nampula, eleitores provenientes de outros distritos para votar no candidato da Frelimo, Amissi Kololo.
A segunda situação é ameaça. A campanha eleitoral não é ameaça. Ameaçar os idosos em como deixarão de receber as suas pensões, a pensão de velhice, uma pensão que vem do Instituto Nacional de Segurança Social. A segurança social não é a Frelimo, independentemente de quem puder dirigir.
Aquele dirigente da Renamo ainda revelou que essas irregularidades vão manchar a eleição do dia 14. Entretanto, o partido garante que a sua máquina de fiscalização da votação está preparada e, em caso de alguma irregularidade, não vai se responsabilizar por aquilo que acontecer. A Comissão Nacional de Eleições informou, entretanto, que a Renamo não apresentou qualquer queixa das irregularidades.
Neste momento também ainda não recebemos nenhuma informação, alguma reportagem que diga que há conflitos entre os concorrentes.
Por seu lado, a Frelimo nega as acusações e diz que em casos de alguma irregularidade, a Renamo deve dirigir-se ao órgão competente. A porta-voz do candidato da Frelimo, Lucinda Malema, referiu que o seu partido conhece a lei e a respeita.
A lei existe e a lei é para ser aplicada. Caso a Renamo se sinta que a lei está sendo violada, nós temos os órgãos próprios onde eles devem ou podem meter esta queixa, que são os ilícitos eleitorais. Nós não reconhecemos em nenhum momento o nosso candidato, o candidato da Frelimo, ter feito a campanha em plena hora de trabalho, em plena hora das aulas, numa escola. Não existe nenhuma lista, porque quem vota na cidade de Nampula é o munícipe ou cidadão recenseado na cidade de Nampula.
Entretanto, o membro da Frelimo, Sérgio Manuel, acusou ontem membros da Renamo de queimarem a bandeira do seu partido na zona de Natiquiri. Recorde-se que no primeiro dia da campanha eleitoral, um membro da Renamo foi detido por ter destruído panfletos eleitorais do candidato da Frelimo, mas já foi solto. Entretanto, as autoridades fazem um balanço positivo da campanha eleitoral e prometem uma votação sem sobressaltos. Daniel Ramos, presidente da Comissão Provincial de Eleições, deu a conhecer que o material da votação já se encontra na cidade de Nampula e que decorre a credenciação dos participantes. De Nampula para a Voz da América, Adina Sualehe.
Obrigado, Adina. Continuamos em Moçambique. Agora em Maputo temos na ponta da linha o Ramos Miguel, que nos fala sobre a 15ª Conferência Anual do Setor Privado e Executivo, que se realiza na próxima segunda-feira. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, a CTA, reúne-se no dia 12 com o Governo para, entre os assuntos, exigir uma maior ligação do setor privado à indústria extrativa. Ramos Miguel.
Em debate estarão temas relacionados com o financiamento do setor privado, o acesso à terra, mas segundo o empresário da praça, a ligação do setor privado à indústria extrativa será um dos principais assuntos desta conferência, que contará com a presença do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. Este tema será debatido numa altura em que alguns setores da sociedade moçambicana afirmam que figuras influentes do poder político têm um grande peso nos negócios da indústria extrativa, que inclui petróleo, gás, carvão, entre outros recursos. O diretor do Fórum Observatório do Meio Rural, o economista João Masca, diz que existem muitas empresas constituídas para a distribuição de gás e para fazer a logística de companhias envolvidas na exploração de recursos energéticos, entre outras atividades.
Existem já empresas constituídas para manutenção, recuperação e ampliação de portos e de infraestruturas, e se nós formos a ver bem a constituição dessas empresas, naturalmente vamos lá encontrar todas as pessoas do poder, do sistema do poder, e que muitas vezes existe uma perfeita relação entre quem são essas pessoas, quais são os posicionamentos no sistema do poder e qual é a sua origem étnica também, não é? Portanto, nós podemos ver que nas empresas ligadas ao petróleo e ao gás de Nampula e todo o sistema de distribuição e de logística, naturalmente que estão lá pessoas do poder. Muitas delas, ou grande parte delas, são pessoas da zona, não é? Portanto, pessoas do norte de Moçambique.
O setor privado pretende uma maior participação nos negócios da indústria extrativa, de modo que, sobretudo, as pequenas e médias empresas possam continuar a ser aquelas que criam mais postos de trabalho. Entretanto, a atividade dessas empresas foi fortemente afetada pelo abrandamento da economia dos principais países consumidores de carvão moçambicano. Edson Lino, coordenador das pequenas e médias empresas.
A China e a Índia, que são os maiores consumidores do carvão, entraram num decrescimento da sua economia e com isto deixaram de procurar os nossos produtos. A exportação do carvão reduziu. Com isto, as PMEs, que estavam todas elas focadas para fornecer os seus produtos e serviços para a indústria mineira, sofreram um revés na sua captação de finanças. E isto fez com que aquelas empresas menos resilientes encerrassem as suas portas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos em Maputo quando são 19 horas e 41 minutos na capital moçambicana, país que necessita de pouco mais de 15 milhões de dólares americanos para assistir vítimas e dar resposta ao problema das calamidades naturais. Desde outubro, que o país tem estado a ser fustigado por chuvas intensas e tem havido inundações, e as autoridades moçambicanas confirmam, pelo menos, a morte de 101 pessoas. O Francisco Júnior traz-nos a seguinte reportagem.
Quase todos os anos, Moçambique tem sido afetado por calamidades naturais. Se não são ciclones, cheias ou inundações, é a seca. E para dar resposta a esses fenómenos, também todos os anos as autoridades moçambicanas, através da sua Agência de Socorro Humanitário, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, aprovam um plano de contingência, o que foi lançado para a época chuvosa 2017-2018, que já previa o que agora está a acontecer, falava em necessidades orçamentais valorizadas em cerca de 18 milhões de dólares americanos. E desse valor, só estão disponíveis até agora 2 milhões e 600 mil dólares americanos, a um déficit de pouco mais de 15 milhões de dólares. Rita Almeida, do INGC, confirma que há neste momento cerca de 150 mil pessoas afetadas pelas chuvas intensas, ventos fortes que atingiram as regiões centro e sul do país, incluindo a capital moçambicana, Maputo, e pela depressão tropical que fustigou, em particular, as províncias do norte de Moçambique. Calamidades que destruíram diversas infraestruturas sociais e económicas, havendo a registar um total de 61 vítimas mortais. E é para ajudar todos os afetados que acaba de ser lançada uma campanha de solidariedade. Rita Almeida explica quais as principais necessidades da população.
Algumas pessoas nessas situações perdem suas roupas, perdem os seus haveres. E então, todo tipo de apoio é necessário nessas condições, em termos de produtos alimentares, que não sejam produtos alimentares perecíveis.
De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E agora falamos da Guiné-Bissau, onde o ministro das Finanças anunciou hoje uma contribuição de 1 milhão de dólares para o Fundo Comum do Projeto de Apoio à Organização de Eleições, previstas para começarem a acontecer neste ano. É um virar de página. Queremos dar este sinal, que aliás vem na sequência de outros esforços feitos no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2017, com financiamento de todo o processo de atualização da cartografia eleitoral, afirmou o ministro João Fadiá durante a assinatura do projeto de apoio à organização das eleições legislativas de 2018. O projeto foi assinado entre o governo da Guiné-Bissau e o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Modibo Touré, que também representou a União Europeia. Entretanto, notícia triste também nos chega na Guiné-Bissau. 10 pessoas ontem, entre as quais 9 mulheres, morreram carbonizadas numa viatura que tentava passar por um incêndio que consumia a floresta nas duas margens da estrada que liga as aldeias de Walia e Bukaur, no setor de Bissoran, região de Oio, no norte da Bissau. A polícia disse que a carrinha transportava maioritariamente mulheres que tinham ido vender numa feira nos arredores daquela localidade guineense. Continuamos aqui quando são 12 horas e 45 minutos. Vamos agora ao Brasil. O ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, foi alvo hoje da nova fase da Operação Lava Jato. Na Operação Buona Fortuna, a Polícia Federal fez buscas na casa dele. O sobrinho do ex-ministro, Luiz Apolônio Neto, também é alvo da operação, como nos conta o Patrick Vaz.
As investigações identificaram os mesmos crimes das outras fases da Lava Jato. De acordo com os investigadores, as obras da usina de Belo Monte, no estado do Pará, envolveram pagamento de propina no valor de 135 milhões de reais. Desse total, 60 milhões foram para o Partido dos Trabalhadores, outros 60 para o PMDB e 15 milhões para empresas vinculadas direta ou indiretamente ao ex-ministro Delfim Neto. O nome dele apareceu na delação premiada de Flávio Barra, ex-executivo da construtora Andrade Gutierrez. O delator afirmou ter pago 15 milhões ao político. O Ministério Público Federal disse ter rastreado até agora 4 milhões de reais. Mas a maior parte da propina, segundo a Polícia Federal, foi paga por meio de contratos fictícios de empresas do sobrinho do ex-ministro Luiz Apolônio Neto. Em nota, os advogados de Delfim Neto disseram que ele não ocupa cargo público desde 2006 e que não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer momento. Os valores que recebeu, ainda conforme a defesa, foram honorários por consultoria prestada. Já o PMDB afirma em nota que não recebeu propina nem recursos desviados no consórcio Norte Energia e lamentou que uma pessoa da importância do ex-deputado Delfim Neto esteja indevidamente citada no processo. Também em nota, o PT diz que as acusações dos procuradores da Lava Jato ao partido na investigação sobre a usina de Belo Monte não têm o menor fundamento. Na medida em que se aproximam as eleições, eles tentam criminalizar o PT, usando palavras de delatores que buscam benefícios penais e financeiros. Já a empresa OAS diz que não vai se manifestar. Repórter Patrick Vaz.
The backbone of America, you know that. Very special people.
Vocês são verdadeiramente a espinha dorsal da América. Vocês sabem disso. São pessoas muito especiais, disse Donald Trump ao assinar ontem a nova lei, na presença de homens e mulheres da indústria do aço e do alumínio. Inicialmente, a Casa Branca afirmou que os impostos se aplicariam a todas as importações de aço e alumínio, 25% para o aço e 10% para o alumínio, mas a nova legislação exclui o Canadá e o México, enquanto continuam as negociações sobre o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Outros países podem vir a ser isentos também. O presidente disse que os impostos são necessários para a segurança nacional, porque queremos construir nossos navios, disse Trump, nossos equipamentos militares em aço e alumínio do nosso país. Fim de citação. Mas alguns apoiantes do comércio livre dizem que a defesa da segurança nacional não é justificada. Simon Lester é analista da política comercial do Instituto Cato. A preocupação dele é como se não tivéssemos uma indústria de aço ou alumínio. Como vamos produzir as nossas armas? Mas nós temos uma indústria de aço e alumínio. De acordo com aquele especialista, o próprio Departamento de Defesa analisou a situação e basicamente disse que tudo o que os Estados Unidos necessitam é de cerca de 3% da produção de aço que existe no país. O que quer dizer que os Estados Unidos têm bastante aço, concluiu o analista. Outras grandes questões, no entanto, permanecem, como, por exemplo, quem optará as isenções tarifárias, como os parceiros comerciais dos Estados Unidos vão retaliar e quanto vão aumentar os custos para os produtos americanos que utilizam aço e alumínio. Mas uma coisa parece estar certa, o papel dos Estados Unidos no sistema do comércio global está em rápidas mudanças. E ontem o presidente americano Donald Trump concordou em reunir-se com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, até maio para discutir o programa nuclear norte-coreano. Uma notícia que está a fazer atualidade e manchetes em todo o mundo e que aqui é ampliada pelo João Santa Rita.
O surpreendente anúncio foi feito quinta-feira à noite por Chung Yu-yong, o diretor do Departamento de Segurança Nacional da Coreia do Sul, que esteve aqui em Washington para informar o presidente Donald Trump e entidades da Casa Branca, incluindo o conselheiro de Segurança Nacional Herbert McMaster, sobre o progresso diplomático feito durante a sua visita a Pyongyang no início da semana. Chung enviou também um convite verbal do líder norte-coreano ao presidente dos Estados Unidos.
President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un.
O presidente Trump agradeceu o briefing e disse que se reunirá com Kim Jong-un até maio para se alcançar a desnuclearização permanente. A República da Coreia, juntamente com os Estados Unidos e Japão e muitos parceiros em redor do mundo, permanece totalmente e resolutamente empenhada na desnuclearização completa da Península Coreana. Palavras de Chung Yu-yong, diretor do Departamento de Segurança Nacional da Coreia do Sul. Num tweet, o presidente Trump disse que continuará em vigor até um acordo ser alcançado a política de máxima pressão que levou a sanções internacionais contra a Coreia do Norte. O antigo embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Sul, Christopher Hill, descreveu o anúncio do encontro de extraordinário, mas avisou que permanece por se ver o que é que estes passos diplomáticos vão resultar. Hill disse, contudo, que se trabalhasse na Casa Branca, estaria muito preocupado, porque este presidente americano não obedece às regras estabelecidas e o mesmo se pode dizer de Kim Jong-un.
E os vizinhos da Coreia do Norte saudaram a surpreendente notícia do encontro. O primeiro-ministro do Japão, por exemplo, disse que a liderança de Trump na questão do programa nuclear é exemplo e anunciou que se vai deslocar a Washington para discutir o encontro. E um porta-voz do governo da China descreveu a notícia do encontro como um sinal positivo. E onde já aconteceu um encontro importante foi no Quênia. O presidente Uhuru Kenyatta e o líder da oposição Raila Odinga encontraram-se nesta sexta-feira num esforço aparente para resolver meses de tensão pós-eleitoral. Este é o tema de Daniel Cerf, aqui apresentado pelo Paulo de Oliveira.
O encontro registrou-se horas antes do secretário de Estado americano Rex Tillerson ter chegado ao Quênia. No encontro, Kenyatta e Odinga acordaram a trabalhar no sentido de unificar o país, após a controvérsia que se seguiu ao sufrágio presidencial do ano passado. Os dois dirigentes kenianos, que falaram em separado, após conversações e não responderam a perguntas, reconheceram que o país caminhava em direção errada. Odinga, que se tinha recusado a reconhecer Kenyatta como presidente, afirmou que o Quênia necessita saber o que é e o que deseja ser, antes que possa saber melhor o que fazer e como o fazer.
54 years into independence, we are challenged to audit our progress towards the ideal for which our fathers fought to establish a free and independent country.
Estão passados 44 anos, disse Odinga, desde a independência. Desafiamos o progresso no sentido dos ideais que os nossos antepassados lutaram para construir um país livre e independente, o país pelo qual muitos compatriotas morreram. Como dirigentes, referiu Odinga, têm o dever de refletir naquilo que fazem para alcançar os objetivos do Quênia, desde a independência, justiça, unidade, liberdade e prosperidade para todos. O presidente Kenyatta referiu que os dois tinham chegado a um entendimento. Para que o Quênia avance, os seus dirigentes devem juntar-se.
And this is what me and my brother have agreed, that starting today, we will begin a process of bringing our people together. That we will begin a process of discussing.
Foi por isso que chegamos a acordo, disse Kenyatta. A partir de hoje vamos iniciar o processo de juntar o nosso povo, debater o que nos divide e o que provoca a divisão entre nós. Nas ruas de Nairobi, os kenianos acolheram com agrado a decisão dos dirigentes de trabalharem juntos.
It's a really good step towards harmonizing the country, because the electioneering period has left us divided across the divide.
Trata-se realmente, disse esta pessoa, um bom passo no sentido de harmonizar o país, porque o período eleitoral nos deixou divididos. Foi uma boa ideia que se tenham encontrado, espero que possam continuar. O Quênia tinha mergulhado numa crise política após o Supremo Tribunal ter anulado o sufrágio de agosto devido a irregularidades, e Odinga e os seus apoiantes tinham boicotado em outubro a segunda volta. Odinga recusou-se a reconhecer candidato e em janeiro efetuou um comício onde os seus apoiantes o empossaram no cargo de presidente. Os observadores recearam que a maior divisão viesse a ocorrer e que a repressão governamental viesse também a registar-se. O encontro desta sexta-feira ocorreu poucas horas antes da chegada do secretário de Estado norte-americano. O analista Martin Andati considera não ter sido uma coincidência.
The meeting must have been come out of pressure from the U.S. Secretary of State, who is expected here anytime.
Embora Andati considere um encontro significativo para acelerar a política caniana, os problemas podem vir dos detalhes.
E agora chegou o momento do João Santa Rita nos apresentar a página desportiva. Há, sem dúvida, um grande menu para este fim de semana.
Na página desportiva vamos começar com o futebol. Em Portugal, onde hoje joga o Sporting de Braga, recebe o Moreirense. E se ganhar, fica a um ponto do Sporting em terceiro lugar no Campeonato Português de Futebol. Sporting joga na segunda-feira com o Chaves. Está a 8 pontos do líder, o Porto, que também joga fora contra o Paços de Ferreira no domingo. Benfica em segundo, a 5 pontos do Porto, recebe o Aves amanhã. Ontem, na Liga Europa, o Sporting venceu em casa o Pilsner da República Checa. 2 golos do colombiano Freddy Montero. Um a terminar a primeira parte, outro a abrir a segunda parte. Jorge Jesus é o treinador do Sporting.
O balanço é positivo. Havia 2 objetivos. Vencer. Se possível, não sofrer golos. Seria ótimo se temos vencido por três, porque foi o caso, tivemos a possibilidade de mais de uma vez fazer o terceiro golo. Ganhámos o primeiro jogo numa competição que é 2 jogos e temos que saber jogar com estes momentos de jogo, que foi aquilo que o Sporting fez.
Era JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting, ontem na Liga Europa. O resultado da noite foi a vitória do Arsenal em Itália frente ao Milão, 2-0. Milão não vai bem este ano. Está em 7º lugar no campeonato italiano e agora já deve ter dito a Arrivederci, tchau, à Liga Europa. Outra surpresa foi dada pelo Borussia Dortmund da Alemanha. Perdeu em casa com o Salzburg da Áustria, 2-1. O Atlético de Madrid bateu o Lokomotiva, o Stimela, da Rússia, 3-0. Este fim de semana, no campeonato inglês, temos aqui que falar de um grande jogo em perspectiva amanhã. Manchester United recebe o Liverpool, 2º lugar em disputa. Manchester United tem 62 pontos, Liverpool 60. À espreita está o Tottenham, tem 58. Basquetebol americano, o campeão, o Golden State Warriors, jogou em casa, bateu o Santo António, 110-107. Golden State mantém-se em 2º lugar na Conferência Oeste. O Boston, em 2º lugar na Conferência Leste, foi até Minnesota ganhar, 117-109. Outros resultados de ontem, Charlotte 111, o Brooklyn Nets ganhou 125-111. Miami Heat 108, Philadelphia 99 e o Oklahoma deu cabazado Phoenix 115-87.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E quando são 12 horas e 58 minutos aqui na capital americana, vamos então à revista de imprensa. A aceitação por parte do presidente dos Estados Unidos do convite feito por Kim Jong-un para conversações constitui o principal tema de destaque na imprensa desta sexta-feira. O Washington Post indica que um dirigente norte-coreano prometeu suspender os testes nucleares. O Times recorda que Donald Trump tinha prometido fazer aquilo que outros não tinham conseguido. O Washington Post ainda apresenta um artigo a propósito do Dia Mundial das Mulheres, que ontem se celebrou, titulado Celebrando a Irmandade ao Redor do Mundo. O New York Times, por sua vez, também indica que a economia americana adicionou 313 mil postos de trabalho em fevereiro. Estamos assim a avançar para o fim desta hora e meia da emissão de Voz da América. Dentro de 30 segundos estará aqui o Paulo Oliveira com muito mais na última meia hora desta emissão. Hoje temos a rubrica habitual das sextas-feiras Artes, também temos a economia e vamos falar também sobre as eleições em Nampula. Da minha parte, um bom fim de semana a todos.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13 horas 32 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 7 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, continua na produção a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Audrius Ridges. Temas do dia no Quênia, diálogo entre Kenyatta e Odinga. Condições na Síria são as piores de sempre. 9 de março de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Vamos para Moçambique, onde a campanha eleitoral para a segunda volta de eleição intercalar para a presidência do Conselho Municipal de Nampula decorre num clima de acusações, como nos refere a Adina Soalé.
O porta-voz do candidato da Renamo Sufulani acusou o candidato da Frelimo de usar espaço público para a campanha e apresentou como exemplo a Escola de Moegane.
Vai à Escola de Moegane como um exemplo para fazer campanha, aglomerando todos os professores, servindo o diretor da escola como mestre de cerimônia para fazer campanha eleitoral. Isto é grave. E o mais grave ainda é ver a Polícia da República de Moçambique acompanhando, mesmo sabendo que há um ilícito. Nós estamos num país em que a Frelimo de todos os setores age em conluio e é muito mau. Temos que perceber que a lei é para ser cumprida. E nós alegamos que estamos num Estado de Direito Democrático.
Para além disso, Lani disse, sem avançar números que há na cidade de Nampula, eleitores provenientes de outros distritos para votar no candidato da Frelimo Amisi Kololo.
A segunda situação é ameaça. A campanha eleitoral não é ameaça. Ameaçar os idosos em como deixarão de receber as suas pensões, a pensão de velhice. Uma pensão que vem do Instituto Nacional de Segurança Social. A Segurança Social não é a Frelimo, independentemente de quem puder dirigir.
Aquele dirigente da Renamo ainda revelou que essas irregularidades vão manchar a eleição do dia 14. Entretanto, o partido garante que a sua máquina de fiscalização da votação está preparada e, em caso de alguma irregularidade, não vai se responsabilizar por aquilo que acontecer. A Comissão Nacional de Eleições informou, entretanto, que a Renamo não apresentou qualquer queixa das irregularidades.
Neste momento também ainda não recebemos nenhuma informação, alguma reportagem que diga que há conflitos entre os concorrentes.
Por seu lado, a Frelimo nega as acusações e diz que em casos de alguma irregularidade, a Renamo deve dirigir-se ao órgão competente. A porta-voz do candidato da Frelimo, Lucinda Malema, referiu que o seu partido conhece a lei e a respeita.
A lei existe e a lei é para ser aplicada. Caso a Renamo se sinta que a lei está sendo violada, nós temos os órgãos próprios onde eles devem ou podem meter esta queixa, que são os ilícitos eleitorais. Nós não reconhecemos em nenhum momento o nosso candidato, o candidato da Frelimo, ter feito a campanha em plena hora de trabalho, em plena hora das aulas numa escola. Não existe nenhuma lista, porque quem vota na cidade de Nampula é o munícipe ou cidadão recenseado na cidade de Nampula.
Entretanto, o membro da Frelimo, Sérgio Manuel, acusou ontem membros da Arnamo de queimarem a bandeira do seu partido na zona de Natiquiri. Recorde-se que no primeiro dia da campanha eleitoral, um membro da Arnamo foi detido por ter destruído panfletos eleitorais do candidato da Frelimo, mas já foi solto. Entretanto, as autoridades fazem um balanço positivo da campanha eleitoral e prometem uma votação sem sobressaltos. Daniel Ramos, presidente da Comissão Provincial de Eleições, deu a conhecer que o material da votação já se encontra na cidade de Nampula e que decorre a credenciação dos participantes. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, começamos em Moçambique, onde os utilizadores das caixas da Sociedade Interbancária de Moçambique, Simon, viram um aumento de 7 para 9 meticais na comissão cobrada por cada levantamento. Hoje, a Associação Moçambicana de Bancos justificou o aumento da comissão com o agravamento dos custos de operação, desvalorização do metical e o aumento da inflação. O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou uma linha de financiamento de 88 milhões de dólares a favor do Banco Angolano de Investimentos, destinada a apoiar o comércio internacional de 500 pequenas e médias empresas em Angola. O financiamento foi aprovado pelo Conselho de Administração, que espera benefícios indiretos desta decisão nas subsidiárias do Banco Angolano de Investimentos em Cabo Verde e em São Tomé e Príncipe. Ainda em Angola, o governo pretende criar uma ecotaxa para alguns produtos, transferindo para o produtor e importador a responsabilidade financeira pela gestão dos resíduos, tendo já criado um grupo de trabalho para a sua implementação, que tem um prazo de 6 meses para apresentar o seu trabalho. Entre as tarefas do grupo, constam a elaboração da lista de produtos que serão sujeitos ao pagamento da ecotaxa, bem como a preparação da estratégia do programa para a inclusão das ecotaxas ambientais nas matérias que causam danos ao ambiente. Um dia depois de o presidente americano Donald Trump ter confirmado o aumento das taxas para a importação de aço e alumínio, o governo brasileiro anunciou hoje que o Mercosul deu início à negociação de uma área de livre comércio com o Canadá. O acordo amplo vai incluir temas como comércio de bens, serviços, compras governamentais, pequenas e médias empresas, barreiras não tarifárias e propriedade intelectual. A primeira ronda de negociações está marcada para meados de março no Canadá. E aqui nos Estados Unidos, a criação de empregos aumentou em fevereiro, ao mesmo tempo que uma desaceleração nos ganhos salariais apontou para um aumento gradual da inflação neste ano. A criação de vagas fora do setor agrícola chegou a 313 mil postos de trabalho no mês passado, impulsionada pelo maior avanço no setor de construção desde 2007, anunciou o Ministério do Trabalho.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Esta é a habitual página reservada às artes aqui na Voz da América. E hoje vou conversar com o produtor musical Christopher Kikle, que é americano, mas que tem um interesse pela música de África. Neste momento tem estado a produzir discos em vinil, e este é um aspecto particular que iremos explorar nesta conversa. Discos em vinil da África Ocidental, com destaque para países como Senegal e também para o Mali. Christopher, bem-vindos aqui ao espaço de artes da Voz da América.
Obrigado.
Christopher, antes de começarmos a falar da produção de discos em vinil como tal, o seu interesse pela música africana, sendo americano que é?
Sim, eu acho os músicos africanos pela internet, e eu comecei a escutar as músicas como Tinari Win, os músicos do deserto. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito longe no África. Eu não conheci nada do África este tempo. E, então, eu queria visitar. Eu queria vejo com meus olhos próprios para melhor comprar o que que passa no África. Porque os americanos, às vezes, não
têm uma ideia do que é, acontece
nem
fora dos Estados Unidos.
Sim. E, principalmente a África. Porque a África, a mídia presente, as imagens do África, é muito simples. A África é muito grande, né?
E quando é que começou este seu interesse? Quando foi a primeira vez para a África para encontrar os músicos e gravar e produzir?
Primeira vez eu viajo na África, estava em 2009.
Uhum, 2009.
E eu viajo com um violão e um pequeno gravador de música. A minha ideia estava por viagem, encontro
os
músicos e toca com eles e grava alguma coisa. Bem simples. Não tinha um programa para fazer um label do disco, por produtor ou música. Solamente para encontrar bate-papo com a gente.
Como a gente costuma dizer. Devo dizer que o Christophe aqui tem uma influência do português do Brasil, depois iremos explicar porquê.
Sim.
E depois desse contacto, conseguiu gravar saiu alguma coisa desse 2009?
O primeiro vez eu ficava lá 2 anos, no Mali, o Senegal e Mauritânia. E depois eu voltava nos Estados Unidos, eu começou um blog sobre a internet para mostrar a gente...
Mostrar a música que foi encontrar lá.
Sim. Escrever como as musicians, as músicas. E depois eu achar um chance para produzir um disco.
Uhum, para editar um disco.
Sim. E depois, um pouco, eu comecei a entrar neste tipo de trabalho.
Alguns dos nomes que já gravou, vamos ouvir um pouco da música que o Christopher Kirkley produz, que tem a ver com a África Ocidental. Qual é a música que podemos ouvir agora?
Agora vamos escutar uma música do Mdou Mokhtar.
Voz do nigerino Mdou Mokhtar, aqui numa produção do americano Christopher Kirkley, que além do Niger foi para outros países, foi por exemplo para o Mali, onde iremos ouvir uma outra voz. Mas iria perguntar agora ao Christopher Kirkley, como é que distribui as músicas que produz? Produz em vinil, se calhar. Antes dessa questão, o vinil, numa altura que falava-se muito do CD, por que escolheu o vinil?
Hoje em dia tem as pessoas que gostam muito de vinil. Não é muito grande, mas é a gente que gosta muito, que todo tempo comprar e procurar o vinil. Então eu comecei com vinil por este público. Mas, ao mesmo tempo, a gente distribui a música pela internet, o iTunes, música MP3.
E essa música também é vendida em África ou é apenas para os Estados Unidos e outros países do Ocidente?
Sim, a música é disponível pelo todos os países. E por África, o vinil é muito difícil. Mas eu sempre manda as músicas para as músicas.
Para os músicos, para os autores.
Sim. E eles vão fazer uma distribuição por o celular, por WhatsApp, porque é muito difícil dentro desses países para comprar as músicas pela internet.
Falou antes que tinha pelo menos 45 discos já publicados. Isto é muito trabalho.
Sim, é muito trabalho, mas todo o tempo tem mais artistas. Eu tenho uma riqueza, eu vejo uma riqueza total da África, avec muito musicians que são...
Que não tem espaço, se calhar, para divulgar as suas músicas.
Sim, não tem dinheiro para fazer uma produção, ou não tem jeito para sortir um lugar. Às vezes a gente mora no povoado, uma cidade muito pequena.
São pessoas do interior que não conseguem chegar às grandes cidades onde têm oportunidades para gravar.
Sim, a gente ganha. Mas não ganho muito, é um trabalho pequeno por nossa, mas a maioria das artistas agora começa a ganhar dinheiro com a nossa turnê.
As digressões, com espetáculos que vão fazendo.
Espetáculos, sim. Muitos na Europa e na América também.
Alguns dos seus artistas já vieram para os Estados Unidos?
Sim. Emdu Maktar, ele já estava lá nos Estados Unidos e vai voltar logo.
Vamos ouvir mais uma música. Desta vez vamos ouvir uma música do Mali, não é verdade?
Sim.
É uma música do...
Essa música é de um produtor jovem chamado Luca Production. É uma música moderna.
E aqui foi um cheirinho, como a gente costuma dizer aqui em rádio, da música de Luca Production, um músico, jovem músico do Mali, com uma linha mais para a juventude, não é verdade? E que também participa nas produções do Christopher Kikle, que está aqui em conversa conosco, aqui nos estúdios da Voz da América, em Washington. Christopher, já vamos terminar a conversa daqui a alguns instantes. As canções que estes artistas da África Ocidental, que o Christopher traz, normalmente falam de quê?
Fala muitas coisas, mas eu vou dizer, a maioria das músicas fala de...
De coração?
De coração, sim.
Nas conversas que tem tido com estes artistas africanos, quais são as preocupações que eles normalmente apresentam sobre o seu dia-a-dia, sobre a sua vivência musical?
Todos os artistas dizem que querem fazer um career musical. Eles querem viagem na Europa, às vezes... Eles são jovens, eles querem ver o mundo, porque tem muitos que não têm chance para achar um visa, achar um jeito para viagem. Então, muitos procuram essa chance para ver os países e voltar depois, porque a maioria eles gostam de seus países, mas queriam viagem ao mesmo tempo.
Christopher, acha que esta música que produz com a sua editora tem espaço no mundo? Vale a pena?
É muito, muito importante esta música, porque ao mesmo tempo é uma chance por os músicos, é uma chance para a gente no outro país por conhecer esse lugares. A música está um tipo de idioma universal. Você pode escute a música que você não conhece as idiomas, as culturas, mas ao mesmo tempo você pode sentir alguma coisa.
Neste momento o Christopher está com interesse, ou pelo menos já explorou, a África Ocidental. Quais são os seus próximos projetos? Escalar outros sítios da África, outros sítios do mundo, que não seja apenas a África, tem a América Latina, por exemplo, tem outros tantos locais, que a sua música não está no mercado internacional no mesmo nível que está, por exemplo, a música anglo-saxónica?
Então, agora eu trabalho muito no Sahara, no deserto, no Sahara. Então, às vezes, eu acho que eu valeu a pena por viagem no Cabo Verde, ou Angola, ou Moçambique, um lugar lusofone, porque também tem praia, e não tem praia no deserto.
Os outros sonhos do Christopher. Vamos terminar a conversa. Christopher, fala português? Onde é que aprendeu o português?
Eu aprendi o português no Brasil. E casa como brasileira também.
O amor também é outra linguagem superior. Claro. Que acabamos aprendendo o português. Para terminar, um grupo de cantoras, uma cantora ou cantoras do Níger, qual é que é o nome delas mesmo?
O grupo está chamado Lefid e Laradat. Esse é um grupo de musicians, de músicas, a mulheres que tocam violão. E estão os únicos femininos, mulheres, no o país, Níger, que toca violão.
O único grupo de mulheres nigerinas que tocam violão, também contempladas pelas produções do Christopher Kikley, que esteve aqui em conversa conosco neste espaço de artes na Voz da América. Um grande abraço do Amais Miguel e até para a semana. A música das cantoras do Niger, para terminar.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 9 de março de 2018.
Os vizinhos da Coreia do Norte saudaram a surpreendente notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se vai reunir com o líder norte-coreano Kim Jong-un para discutir o fim do programa nuclear norte-coreano. O primeiro-ministro do Japão saudou a liderança de Trump na questão do programa nuclear da Coreia do Norte e anunciou que se vai deslocar a Washington para debater o encontro. Um porta-voz do governo da China descreveu a notícia do encontro como um sinal positivo. Aqui nos Estados Unidos, o senador Lindsey Graham disse que a política de sanções contra a Coreia do Norte está a dar a melhor esperança em décadas de se resolver a ameaça norte-coreana por meios pacíficos. O surpreendente anúncio foi feito ontem à noite pelo diretor do Departamento de Segurança Nacional da Coreia do Sul, que esteve aqui em Washington, para informar o presidente Trump e entidades da Casa Branca sobre o progresso diplomático feito durante a sua visita a Pyongyang no início da semana. Num tweet, o presidente disse que a política de máxima pressão que levou as sanções internacionais contra a Coreia do Norte continuará em vigor até um acordo ser alcançado. O presidente Kenyatta e o líder da oposição Raila Odinga anunciaram um acordo para resolver a crise política que o país vive desde as eleições do ano passado. Depois do encontro, Raila Odinga e Kenyatta apareceram juntos para garantir que vão começar um processo para unir o povo do Quênia. O encontro entre os dois líderes acontece um dia que o secretário-geral norte-americano Rex Tillerson chegou ao Quênia para se encontrar com as autoridades do país. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O longo alcance do terrorismo ameaça roubar o futuro de muitos africanos, afirmou o secretário de Estado Tillerson num recente discurso. Só no último ano, milhares de africanos morreram às mãos de terroristas. Em resposta ao crescendo da ameaça, os Estados Unidos aplicaram sanções contra 7 grupos afiliados com a ISIS, incluindo a ISIS da África Ocidental, a ISIS da Somália, bem como aos seus dirigentes, num esforço de cortar os recursos daqueles grupos que efetuaram os ataques. Iremos prevalecer contra tais forças nefastas, afirmou o secretário Tillerson. Os Estados Unidos empenharam-se em trabalhar com os parceiros africanos para livrar o continente e o mundo do terrorismo, dirigindo-se aos motores do conflito, que levam à radicalização e ao recrutamento em primeiro lugar, e construindo a capacidade institucional das forças da lei nas nações africanas. O terrorismo não conhece fronteiras. No Sahel, na bacia do Lago Chad, o Boko Haram, a ISIS da África Ocidental, a Al-Qaeda no Maghreb e outros grupos adaptam-se, são persistentes e capazes de desencadear ataques através da área, referiu o secretário Tillerson. A cooperação regional é essencial para impedir esses ataques e recusando às organizações terroristas a capacidade de planear e efetuar ataques no futuro. As nações do Burkina Faso, do Chad, do Mali, da Mauritânia e do Níger, conhecidas como o G5 do Sahel, juntaram a especialização e os recursos de combate ao terrorismo. Em apoio destas iniciativas, os Estados Unidos comprometeram 60 milhões na assistência de segurança para possibilitar ao G5 do Sahel combater o terrorismo através da região. Para além disso, e durante mais de uma década, os Estados Unidos têm apoiado a parceria de contra-terrorismo do Trans-Sahara para fornecer treino e promover a cooperação entre os militares, as agências da lei e os atores civis através do Norte e da África Ocidental. No leste da África, os Estados Unidos têm utilizado desde 2009 até agora a Parceria Regional do Contra-Terrorismo do Leste de África. O Fundo da Parceria do Contra-Terrorismo é outra fonte de recursos importantes que ajuda os parceiros africanos a construir a sua capacidade de combater o terrorismo. Desde 2016, os Estados Unidos contribuíram com mais de 140 milhões para ajudar os parceiros a impedir centros seguros para os terroristas e o seu recrutamento. Os Estados Unidos fornecerão igualmente à missão da União Africana para a Somália treino, equipamento e apoio de fiscalização aérea e apoio operacional para possibilitar às nações africanas combater o terrorismo na Somália. Não existem soluções fáceis para as ameaças terroristas, mas os Estados Unidos estão comprometidos a enfrentar, em parceria com as nações africanas, aquele desafio para que o continente possa tornar-se um local de prosperidade, liberdade e segurança. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 9 de março de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.